Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Primeira Igreja Batista em Vigário Geral. Somos a igreja relevante e queremos que o Senhor te abençoe com mais essa palavra. A mensagem que você ouvirá foi ministrada por um servo de Deus que está escondido atrás da cruz, para que o brilho de Jesus possa te constranger, refletir e te confortar.
Porque Deus te trouxe essa noite aqui, porque Ele tem uma palavra poderosa para a tua vida. Cara, você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Deus vai ressignificar a tua fé essa noite. Deus vai ressignificar a tua vida. Você não vai mais viver da forma que você está vivendo. Essa é a palavra que eu creio. Eu não creio numa palavra que não traz mudança no ser humano. Que não muda o homem. Que não confronta o homem. Eu creio numa palavra que é viva, que é eficaz, corta, mas corta para corrigir o homem, para colocar o homem no caminho que ele precisa trilhar, porque a gente acha que sabe tudo, e muitas das vezes, com a nossa teimosia, a gente quer viver a vida da nossa forma, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente acha, e a gente perde muito tempo da nossa vida, mas é muito, a gente perde anos da nossa vida, vivendo fora do propósito. Deus te trouxe essa noite aqui, porque que Ele vai gritar para mim, que Ele vai gritar para você, é que nós devemos viver o propósito estabelecido por Ele, para a minha vida e para a sua vida. Abra comigo a tua Bíblia em João 12, somente o versículo 27. Eu preciso da sua atenção, eu preciso que você fique ligado, porque eu vou ser rápido, eu vou ser objetivo, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, que está fluindo no nosso meio, nesse ambiente, que faz presente aqui, Ele vai falar aos nossos corações, numa palavra longa, numa palavra mais objetiva. O Espírito Santo de Deus vai falar contigo essa noite. João 12, 27. Joga para mim aí. Eu não estou com um tablet aqui, um iPad, quer dizer. O pastor Luciano ganhou um do André. Na quarta-feira eu vi o pastor Emerson pregando com um bonitão também. E eu não tenho. Eu já quero dizer para os jovens dessa igreja que eu sirvo e para essa igreja que eu não faço o papel do Espírito Santo, mas se Ele te tocar, querido, se Ele tocar nessa juventude, nessa igreja, tá? Eu não quero forçar nada, não preciso forçar o agir do Espírito Santo no coração de vocês, mas o pastor Luciano ganhou um iPad, está pregando aí com um iPad maneiro. Pastor Emerson não era de pregar de iPad, pregou na quarta-feira de iPad. Pô, ficou só eu sem iPad, irmãos. Só eu, né? Caramba. Deixa Deus falar contigo, irmãos. Deixa Deus falar contigo. João 12, 27. Diz assim. Agora, estou sentindo uma grande aflição. O que é que eu vou dizer? Será que eu vou dizer, Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não. Pois fui para passar por isso que eu vim. Pois fui para passar por esta hora que eu vim. Pai, nesse fluir, Deus, que é seu, fale aos nossos corações, Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, no nome de Jesus, amém. Queridos, a gente precisa ter um entendimento sobre propósito, a gente precisa ter um entendimento bem claro, por que nós estamos aqui, por que você veio essa noite aqui para um culto Waze, por que você vem quarta, domingo, Você precisa ter um entendimento muito claro porque você nasceu, querido. Porque você veio a existir nesse mundo. Se nós não tivermos esse entendimento claro, se nós não tivermos esse entendimento, querido, a gente corre sérios riscos, mas sérios riscos de viver uma vida aonde que nós estamos vivendo como a música. Deixa a vida nos levar, vida leva eu. A gente precisa entender que a gente vive de uma forma onde que a gente coloca a expectativa em muitas coisas. Nós depositamos as nossas esperanças em muitas coisas, e aí nós entendemos que quando nós alcançarmos, quando nós conquistarmos, quando nós tivermos muitas das coisas que nós desejamos, a nossa vida vai passar a ter sentido. E aí a gente começa a ter uma expectativa de nós termos um casamento de sonho, de casar, de ter uma família. E aí a gente começa a colocar uma expectativa de quando a gente casar, de quando a gente ter uma família, a nossa vida vai fazer sentido. E aí você luta por isso, você sonha com isso, você corre atrás disso, e aí você casa, aí você tem uma família. E aí quando você alcança esse objetivo, você analisa a sua vida, analisa a sua continuidade, a sua jornada, e você começa a parar e pensar, fala, caramba, está faltando algo, caramba, eu que achava que quando eu casasse a minha vida ia fazer sentido, não está fazendo. E aí você estuda, e temos que estudar, para querer um bom emprego, para termos um emprego de sonho. E aí a gente passa a gastar a maior parte da nossa vida, do nosso tempo, lutando por aquilo, batalhando por aquilo, querendo aquilo de qualquer maneira. E aí a gente consegue alcançar, a gente alcança aquilo, e de repente a gente fica super feliz com aquilo, mas de repente a gente para pensar e fala, cara, ainda não faz sentido a minha vida. A gente tem visto dois extremos no ser humano, principalmente no jovem, na juventude. A gente tem um extremo de muitos jovens aonde que eles querem muito casar, querem muito um bom emprego, querem fazer uma faculdade, querem ter um carro, muitos sonhos, muitos desejos. E muitos desses batalham, batalham, batalham e não conseguem. E a gente tem uma quantidade de jovens, por não conquistarem aquilo que desejam muito, que querem muito, frustrados, com tristeza profunda, e muitos outros com depressão. E aí a gente fica assim, caramba, eu só estou assim, eu só estou triste, eu só estou deprimido, eu só estou passando essa situação porque eu não consegui o que eu tanto queria. E aí a gente olha para a vida de outros jovens, de outras pessoas, que a gente fala, caramba, se eu tivesse o emprego dele, caramba, se eu tivesse o carro dele, caramba, se eu tivesse a casa dele, se eu morasse onde que ele mora. E aí a gente olha para um monte de jovens, para um monte de pessoas que tem condição financeira, que tem muito dinheiro, que tem tudo, que você fala, cara, esse cara tem tudo. E aí você vê essas mesmas pessoas sofrendo de tristeza profunda, sofrendo de depressão, você vê as mesmas pessoas que você fala, esse cara é maluco, esse cara tem tudo que eu quero, esse cara tem tudo que eu almejo, como que ele tem tristeza profunda? Como que ele não é feliz? E é isso que nós precisamos entender. A nossa felicidade não está nas conquistas, a nossa felicidade não está na realização dos nossos sonhos, a nossa felicidade não está no ter, a nossa felicidade está em cumprir o propósito para o qual Deus te deu. Você está entendendo? Você está entendendo por quê? Você continua na jornada, você continua conquistando, e depois da conquista você ainda continua sentindo vazios na tua vida, porque o que preenche o vazio do ser humano, o que preenche o meu vazio, o seu vazio, querido, é cumprirmos o propósito para que Deus nos chamou. Deixa eu te falar algo. Você não está aqui por acaso, você não nasceu por acaso, você não veio nesse mundo por acaso. Nós lemos um texto, onde que Jesus disse o seguinte, ele estava numa aflição, e aí ele fala, caramba, na sua humanidade. Só que aí ele fala: Pai, me tira daqui. Pai, me salva. Pai, me socorre. Não, porque foi para isso que eu vim. Jesus veio para cumprir um propósito. Jesus veio para cumprir um propósito. Nós cantamos aqui: que amor é esse? Porque quando Jesus cumpriu o propósito que Jesus cumpriu, quando nós olhamos e quando analisamos, se não te traz constrangimento, tem algo errado na sua vida. Quando a gente olha para o propósito que Jesus cumpriu, para qual que ele veio, deixou o trono, se fez de servo, se humilhou para morrer no meu lugar, no seu lugar, para cumprir um propósito. Você sabe por causa de quê, querido? Porque eu e você precisamos viver o nosso propósito, o propósito para qual que Deus colocou especificamente em cada um. Porque quando a gente cumpre o propósito, a gente está resolvendo problemas. Jesus veio resolver um problema. Tudo que tem um propósito é para resolver um problema. Você precisa entender isso. A pessoa, quando criou isso aqui, foi porque alguém falou assim: caramba, quando a gente prega, botar água lá no púlpito, isso aqui não é legal, precisa ter uma mesinha, precisa ter algo. Alguém falou: então nós vamos resolver isso. E aí isso aqui foi feito para um propósito, para resolver um problema. É isso que nós precisamos entender. Esse copo aqui, ele foi feito porque ele tem um propósito, para resolver um problema. E Deus, querido, ele colocou em mim, ele colocou em você um propósito. E esse propósito não é para nos promover. Esse propósito não é para nos tornarmos celebridade. O propósito que colocou, Deus colocou na minha vida, que Deus colocou na sua vida, é para resolver problemas. Nós precisamos entender que tem pessoas ao nosso lado, ao nosso convívio, na nossa igreja, na nossa casa, na nossa família, que estão com problemas. E Jesus quer resolver todos. De que forma? Através do propósito que ele colocou dentro de você, da sua vida. É através da sua vida que Jesus quer te usar para resolver problemas, querido. A igreja não está aqui para ficar flutuando, transitando de oba-oba. Deus nos separou, Deus nos escolheu para resolvermos o problema. Tem muitos problemas aí fora para ser resolvido. E não vai ser a política que vai resolver, vai ser a igreja, vai ser você. Porque o propósito está dentro de você, querido. Mas nós queremos viver de que forma? A gente quer viver de uma forma onde que a gente quer buscar tudo para a gente quer viver uma forma onde que a gente é muito egoísta, a gente quer viver de uma forma onde que é difícil olhar para o lado, é difícil de olhar para os problemas, a gente só pensa no que a gente precisa ganhar, no que a gente precisa receber, no que a gente precisa conquistar. Eu quero dizer que Deus te trouxe essa aqui, porque se é isso que você está achando que vai fazer sentido na sua vida, não é. E Deus te trouxe aqui para ressignificar a tua vida. Você precisa viver o seu propósito. Entenda algo. Todos nós temos um propósito universal. Todos nós temos um propósito em comum, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é para todos. Mas todos nós temos um propósito específico. E através desse propósito específico, Deus, ele colocou em mim, ele colocou em você uma vocação, talentos, dons, e ele colocou de presente, ele te deu de graça, está na sua vida. Por que você precisa viver o propósito? Porque já está em você. Deus já colocou o propósito da sua vida em você. Ele já está em você. Deus já te deu dons e talentos que você precisa, querido, usar para a glória dele, que você precisa utilizar para resolver os problemas. Para resolver os problemas. Nós precisamos entender isso, querido. Nós precisamos entender isso, Marcelo. Mas eu não sei meu propósito. Ah, querido. Como que eu faço para saber se realmente eu sei se eu não estou vivendo uma vida fora do propósito, não estou vivendo o meu propósito. Eu vou te falar sete causas que eu anotei, que dão indícios, querido, que se você estiver passando por isso, você está correndo sério risco de você não estar vivendo o propósito. O primeiro, gastar a vida na direção errada. Gastar a vida na direção errada. Querido, se a tua vida não tem nem destino, não tem nem rumo, se você está vivendo como uma música, deixa a vida me levar, você pode ter certeza, querido, que você não está vivendo o propósito. Segunda causa, não viver a vida que Deus sonhou para você. Deixa eu dizer algo para você, querido. O fato de a gente não viver o propósito, a gente deixa de viver uma vida que foi sonhada por Deus. Deus sonhou uma vida para cada um de nós. E por isso que Ele colocou dons e talentos em nós, para nós vivermos aquela vida conforme Ele sonhou. E toda vez que nós não vivemos o propósito, você não está vivendo uma vida conforme Deus sonhou para você. Terceiro, ser alguém inconstante em tudo. Querido, se você não consegue ser constante em nada que você faz, nada, tudo que você inicia, você não consegue terminar, tudo que você inicia, você para no meio do caminho, tudo que você inicia, às vezes você não chega nem no meio. Se você não consegue ser inconstante em nada que você faz, você pode ter certeza, querido, que você está vivendo uma vida fora do propósito. Inconstância é um grande sinal de estar fora do propósito. Quarto, sensações de que algo está faltando. Daquilo que a gente falou na introdução. Você conquista, você deseja tantas coisas, você vai conquistando, mas você continua com vazio. Caramba, eu jurava que quando eu casasse, o vazio que eu tinha ia parar, ia sumir, ia ser preenchido. Caramba, eu jurava que quando eu entrasse nessa faculdade, esse vazio que eu tinha ia desaparecer. Ia desaparecer. Então, quarto, sensação que sempre tem algo faltando na minha vida. E é isso que a gente precisa entender. Quando a gente vive o propósito, não falta nada na nossa vida. Cinco, desânimo, falta de energia, preguiça. Ai, se você sempre anda desanimado, se você não tem ânimo para vir para a igreja, não tem ânimo para vir para um culto jovem, não tem ânimo para estar na casa do Senhor, se você sempre está sentindo preguiça. E aí eu não estou falando, querido, cansaço de que você teve um dia muito cansativo, não, trabalhou, estudou, sabe, foi para lá, foi para cá, realmente tu teve, sabe, um dia muito movimentado, onde que não dá, a matéria vai cansar, isso aqui é física, é carne. A gente não está falando disso. A gente está falando de você simplesmente não ter força, você simplesmente sempre está desanimado, sempre quer ficar na cama, sempre quer ficar no sofá, quer ficar o dia todo só vendo séries, e acha que a vida é só isso. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, estou com preguiça. Isso é mais um sinal, querido, que você não está vivendo o propósito. Sexto e último, viver no modo sem querer. Você já viu como que são as crianças? Quando não tem muita habilidade, muita força, como que é? Elas sempre falam quando elas fazem algo errado? Foi sem querer. Papai, não foi de propósito não, foi sem querer. Papai, eu não deixei cair o copo e quebrou de propósito não, foi sem querer, papai. Não queria quebrar o copo não, sabe? Você sempre está vivendo no modo sem querer. Você sempre está errando o alvo, 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 sempre está fazendo as escolhas erradas, sempre está tomando as decisões erradas, e você está assim, eu estou no modo sem querer. Não, foi sem querer, não foi nada de propósito, não foi nada querendo, não foi nada, eu estou no modo sem querer. Querido, isso é a tua vida. Você tem se identificado com todos esses pontos, querido, você precisa reavaliar, porque a felicidade, ela não está em ter as coisas. Ser cheio e não sentir vazio não está em possuir, conquistar, está em cumprir o propósito para qual você foi chamado. Nós precisamos entender o seguinte: propósito é igual a um casamento de chamado mais missão. Propósito é igual casamento, um casamento de chamado mais missão. E você precisa entender que toda hora que Deus está nos chamando, toda hora que Deus chama o homem, é porque o homem saiu da posição original que Deus quer que eu e você esteja. Porque a posição original que Deus quer que eu e você esteja é sempre cumprindo o propósito para qual Ele estabeleceu para a minha vida e para a sua. E a gente precisa entender que o nosso local original que Deus quer para a minha vida e para a sua vida é o local de sacerdócio. E a palavra chamado que a gente vai ver na Bíblia, a primeira vez que ela aparece, eu estou falando da palavra chamado. A gente vai ver que é em Gênesis 3, de quando Adão peca, e Deus vai lá e chama. O texto vai dizer que Deus chamou Adão, e Adão se escondeu. Por que Deus chamou Adão e Adão se escondeu? Porque Adão saiu do propósito. Adão saiu do local original que Deus queria que ele estivesse, que é o local de sacerdócio. Porque todos nós somos sacerdotes, querido, nós precisamos entender isso. E a principal causa do sacerdote é conectar o céu à terra. A principal coisa que os sacerdotes faziam era conectar Deus, é conectar o reino de Deus, é conectar o céu à terra. E é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos entender, querido. Jesus veio e cumpriu o seu propósito. E você não está aqui por acaso. Você não vê esse mundo por acaso. Deus não te trouxe aqui por acaso. Entenda isso, querido. Olha o que vai dizer dois versos antes. Olha o que vai dizer João 12, 25. Para a gente terminar. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo ganhará para sempre a vida verdadeira. Você quer ter vida, querido? Você quer ter vida? Então cumpra o propósito. Você quer ser feliz? Você quer acabar com todos os vazios que você sente na sua vida? Então você cumpre o propósito. Porque o que Jesus está dizendo é que aquele que ama a sua vida, aquele que ama a sua vida mais do que o propósito, aquele que ama a sua vida mais do que amar a Deus acima de todas as coisas, ele diz que você não terá uma vida verdadeira. E aí você vai chegar no final da sua vida e vai falar: Deus, parece que... parece não. A gente fica nesse mundo sobrevivendo. A gente vive nesse mundo no modo sobrevivência. Porque a gente não vive a vida que Deus preparou para a gente. A gente não vive a vida que Deus sonhou para a gente. Ei! Chega, querido, basta! Depende de você, querido. Só depende de você. Brincar é bom. Mas nós temos que entender que se nós não fomos chamados para brincar, Nós não estamos cumprindo o propósito quando a gente só vive brincando. E todos nós aqui temos um chamado, a gente precisa entender isso. E a gente precisa entender que no reino de Deus, querido, a gente precisa entender que nesse sistema religioso aqui, não existe patamar, querido, não existe hierarquia. Existem pessoas que foram chamadas para uma missão. E o que existe aqui é que todos nós somos servos. Então todos nós temos um chamado para servir. Então a gente precisa entender que se você foi chamado, se você tem dom, se você tem talento para recepcionar pessoas, você é muito bom na recepção, mas muito bom. E você entende que é isso. É aí que você tem que ficar, querido. É aí que você tem que cumprir o seu propósito. Entenda o seguinte: não existe hierarquia dentro da igreja. Se você largar a recepção porque você acha que pregar é legal, porque você acha que ser pastor é legal, porque você acha que cantar é legal, escuta o que eu estou lhe falando. Você largar a recepção para virar pastor, você largar a recepção, o seu chamado de recepcionar pessoas, vida, para ser um cantor, se não foi esse o propósito que Deus te chamou, querido, deixa eu dizer algo para você: você não mudou de patamar, você não se elevou porque agora você é pastor, pelo contrário, você se rebaixou, porque toda vez que o homem não está onde que Deus quer que ele esteja, ele não está se promovendo, ele está se rebaixando. Então se você foi chamado para ser diácono, e você sabe que você foi chamado para cuidar de vida, para cuidar da igreja do Senhor, para cuidar do ministério pastoral, se te fizeram o convite para você ser consagrado a pastor, querido, mas você sabe que você tem certeza que o seu chamado é diácono, não vai, porque você ser pastor, você não está subindo de patamar, você está se rebaixando, porque toda vez que nós não estamos aonde que Deus quer que estejamos, nós estamos nos rebaixando e não nos exaltamos. Nós precisamos ter esse entendimento muito claro, muito claro. Querido, não deseja os dons do outro. É isso que você precisa entender. Não existe. Quando perguntaram para Jesus quem era o maior, como que faz para ser o maior, Jesus respondeu o seguinte: olha, os governadores, eles governam com autoridade, dando ordem, mandando. Mas vocês não. Vocês não. Vocês vão exercer autoridade onde que vocês estiverem, servindo. E é isso que nós precisamos entender. Não existe hierarquia dentro da igreja. Não existe hierarquia no reino. O que existe são servos. O que existe são servos que precisam entender o seu chamado e a sua missão. O que precisa entender o seu chamado e a sua missão. E é isso que nós temos que sair daqui com uma clareza muito forte. O meu chamado e a minha missão. O meu chamado e a minha missão. Eu não posso continuar vivendo a vida, deixa a vida me levar. Eu não posso continuar vivendo a vida achando que vamos deixar ver o que vai acontecer. Deixa eu te falar, querido. Propósito não é oportunidades. Tem muita gente que fala assim: não, só estou esperando a oportunidade acontecer. Porque aí quando a oportunidade vir, aí eu vou ter o propósito da minha vida. Tu está perdendo tempo. Não, quando eu tiver a oportunidade, aí eu cumpro o meu propósito. Quando me der a oportunidade, aí eu cumpro o meu propósito. Ai, querido, tu está perdendo tempo. O louvor pode se preparar. Perdão. Vem, Léo. Pode subir, Léo, que eu vou terminar. Pode subir que eu vou terminar. Fique de pé. Fique de pé. Irmãos, entenda algo. Ei. Entenda algo. A gente precisa buscar muita coisa para a nossa vida. A gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar. A gente precisa disso tudo. A gente não pode negar. A gente não está dando uma palavra para você chutar o balde disso tudo e abandonar. Nada. Mas a gente precisa entender o que significa a palavra prioridade. Na verdade, a palavra prioridade, ela passou a ter plural nos Estados Unidos agora há pouco, porque é uma palavra que, dentro de um entendimento, se o significado de prioridade é o que é primeiro, é o que vem primeiro, é uma palavra que não deveria ter plural, porque o que é primeiro é primeiro, o que vem depois é segundo, terceiro, quarto, quinto. Então a palavra prioridade nos Estados Unidos, na língua lá deles, só foi ter plural agora, recentemente, porque eles entendiam que prioridade não tinha plural, porque o que é primeiro? Se tem duas, três, quatro coisas, não, eu tenho essas quatro prioridades. Não, tem uma prioridade e depois você tem uma outra escadinha, uma sequência que já não é mais prioridade. E quando os discípulos estavam preocupados com o que comer, com o que vestir, a resposta de Jesus foi o seguinte: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está ensinando? O que Jesus sabe que nós precisamos comer. Jesus sabe que nós precisamos vestir. Jesus sabe disso tudo. E quando ele fala que o que tem que vir primeiro é cumprir o propósito, é viver o propósito, ele estava justamente trazendo uma palavra de tranquilidade para tirar toda a ansiedade da galera que estava ansioso. Cara, como que vai ser amanhã? O que eu vou comer amanhã? O que eu vou trabalhar? Como que eu vou fazer? Ele quebra toda essa ansiedade, dizendo que a primeira coisa que você precisa fazer é cumprir o propósito da sua vida. E quando ele fala que as demais coisas vão ser acrescentadas, ele não está falando todas as coisas. Ele está falando do básico, justamente do que ele estava ansioso: comer, beber e vestir. Eu sei que às vezes isso tira o sono da gente. Tira o sono de muita gente. Mas tenha paz no seu coração, porque Deus te trouxe essa noite aqui para ressignificar a tua vida, ressignificar a tua fé, para que você saia daqui colocando somente Ele em primeiro lugar, que Jesus seja a prioridade da sua vida, que viver o seu propósito e cumprir o seu propósito chega a prioridade, seja a prioridade, seja a primeira coisa que você venha fazer na sua vida, que todas as vezes quando você acordar, que a primeira coisa que você venha pensar seja o propósito que você tem que cumprir, que a sua oração chega: Pai, Deus, o Senhor colocou dons e talentos na minha vida, eu não sei quais são os problemas que eu vou ter no meu dia de hoje, mas eis-me aqui para ser instrumento seu, para cumprir o propósito, para resolver problemas. Amém. Ah, querido, eu quero orar pela tua vida, eu quero orar muito pela tua vida, entenda algo, Deus não te trouxe aqui à toa, eu quero orar muito por você, e eu quero te fazer um convite, querido. Quero te fazer um convite. E aí, querido, eu quero que você entenda o seguinte: se você se incomoda e sente vergonha quando se faz um convite ou um apelo para a gente se posicionar por mudança, para a gente não ser mais a mesma pessoa, aí, querido, eu quero dizer para você que quem perde é você. Você não tem que estar nem aí para as pessoas que estão do seu lado. Mas eu quero te fazer um convite especial nessa noite para você. Se você quer, de fato, deixar de perder tempo, se você quer, de fato, viver o propósito para a sua vida, que Deus tem para você, querido, deixar de viver fora do propósito, eu quero te convidar que você venha aqui na frente. E se você, querido, você ainda tem uma dúvida muito grande de qual é o seu propósito. Você ainda não conseguiu descobrir qual é o seu propósito. Ei, eu quero te fazer o mesmo convite. Vem colocar nos pés do Senhor. Vem dizer para Ele que você não quer mais continuar vivendo uma vida fora do propósito. Deixa eu dizer algo para você, querido. A palavra de Deus, ela precisa trazer na gente mudança. Metanoia. Mudança de mente. 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 A palavra tem poder de fazer isso. Se você quer vir, se no fundo você quer vir, mas você sente que tem algo te prendendo, eu quero dizer que esse algo pode estar impedindo de você ter uma vida totalmente diferente de tudo que você já viveu. De tudo que você já viveu. De tudo que você já viveu. Eu quero te convidar. Quero te convidar. Eu quero continuar. Eu quero te continuar. Porque tem. Tem mais. Tem mais. Glória a Deus. Tem mais. Pode vir. Pode vir que o mundo espiritual é mais real. É muito real. Pode vir. Pode vir. Pode vir porque tem mais. Pode vir porque está sendo quebrado. Pode vir porque está sendo quebrado. Pode sair. Pode sair porque está sendo quebrado. Pode sair. Pode sair porque está sendo quebrado. Você não vai ter mais a vida que você tinha. Pode vir. Pode vir. Pode vir. A presença de Deus que está aqui é maior. É muito maior. Mas é muito maior. Ei, esse amor que nós cantamos, alguém cumpriu um propósito, alguém morreu por mim e por você, alguém morreu por nós, para que nós pudéssemos ter vida eterna. E eu quero te fazer mais um convite muito especial, que não tem nada a ver com igreja, que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com ser crente, mas é um convite onde que vai trazer uma ressignificância nessa vida. Se você não tem Jesus, olha que a palavra que eu estou falando, Jesus, Jesus, eu não estou falando religião, eu não estou falando igreja, eu não estou falando pastor, bispo, padre, pai de santo, até porque a Bíblia vai dizer que somente, só existe um mediador entre o homem e Deus. Esse mediador é Jesus. E é esse Jesus que eu quero te oferecer, uma religião. Se você quer esse Jesus para a sua vida, eu também quero orar pela sua vida. Levante a sua mão de onde que você estiver que eu vou orar por você. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus para a minha vida. Levante a sua mão que eu quero orar por você. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Todos crentes, amém. Vamos orar, Pai. Vamos orar, Pai. Obrigado, Deus, porque nós só estamos aqui, ó Pai, nessa noite. Nós só estamos aqui, ó Pai, te adorando. Pai, nós só conseguimos, ó Pai, chegar a esse local. Nós só conseguimos chegar, ó Pai, aqui nesse templo, entrar por essa porta, ó Pai, sentar, ó Pai, numa cadeira, ó Pai, levantar as nossas mãos, adorar, cantar, ó Deus, porque o Senhor primeiro, ó Deus, cumpriu o propósito, Deus, e nós só estamos aqui, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, cumpriu o propósito, ó Pai, que estava estabelecido, ó Pai, antes da fundação do mundo, ó Pai, antes da criação do homem, ó Pai, antes da criação, ó Pai, de toda, Pai, de todo o planeta, Pai, o Senhor decidiu, ó Pai, cumprir um propósito pela minha vida, pela vida de todos nós que estamos aqui, ó Pai, e tudo que nós queremos, ó Pai, é não vivermos a nossa vida, Deus, é não vivermos de uma forma como nós achamos, é não vivermos, ó Pai, de uma forma, ó Pai, a qual, ó Pai, não seja qual o Senhor por nós, sonhou por nós, meu Pai. Deus, aquele sacrifício na cruz, ó Pai, ele não pode ser em vão na minha vida, Deus. Ele não pode ser em vão nas nossas vidas, ó Pai. Por isso, ó Pai, nós queremos, ó Pai, glorificar o Teu nome, ó Pai, exaltar o Teu nome e gritar, ó Pai, e dizer: eis-me aqui, Senhor. Estamos nos posicionando, ó Deus, porque, ó Pai, queremos, ó Pai, viver o propósito, Deus, que o Senhor estabeleceu para a nossa vida, Pai. Ah, Deus, tem pessoas aqui na frente, ó Deus, perdidas, ó Pai, confusas, que tem direcionado ao Senhor, ó Pai, porque ainda não descobriu, ó Pai, qual é o propósito, qual é a missão, qual é o meu chamado, Deus. Fala, Deus, como o Senhor sempre fala, através da Tua palavra, que venha ser clara no entendimento, ó Pai, no entendimento, Deus. Senhor, nós não queremos enterrar, ó Pai, a nossa vocação, nós não queremos enterrar, Deus, os nossos talentos e os dons que o Senhor nos presenteou, ó Deus, nós queremos, ó Pai, através deles, ó Deus, viver o propósito, Pai. Restaura, ó Pai. Restaura vidas, ó Pai. Transforma vidas, ó Pai. Transforma, Deus, todos esses que se posicionaram, ó Pai, que saíram dos seus lugares, ó Pai. Nós pedimos em nome de Jesus, ó Deus, o Teu Espírito que está, ó Pai, desde o início desse culto, falando, trabalhando. Continue, ó Pai, falando e trabalhando nos corações e nas mentes, Deus. Nós te glorificamos, Deus, no santo nome de Jesus. Amém. Você vai voltar para o seu lugar. Você vai voltar para o seu lugar e nós vamos continuar adorando a Deus. Adore a Deus. Continue adorando ao Senhor.